A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e eu trago no USP Analisa de hoje um tema que a gente precisa ficar bem atento neste ano: o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Os professores Cíntia Pereira de Lima e Evandro Ruiz, do Grupo de Estudos Direito e Tecnologia, o TecLaw, aqui do nosso Instituto, trouxeram um pequeno histórico sobre essa questão. Ouve só. Bom, o uso de tecnologia no contexto das eleições passou a trazer uma preocupação maior a partir de 2018, quando estourou o escândalo da Cambridge Analytica. Para os nossos ouvintes que não lembram, esse escândalo envolvia a coleta de dados de usuários do Facebook por meio de um aplicativo que pagava por respostas a uma pesquisa sobre hábitos digitais. Esses dados foram usados posteriormente para influenciar a opinião de eleitores de vários países durante eleições locais. De uma forma geral, o que mudou de 2018 até um pouco antes da popularização da inteligência artificial em termos de regulação do uso de tecnologia nas campanhas eleitorais, principalmente pensando em questões como mídias sociais e proteção de dados?
Um ponto que mudou bastante foi a pandemia, que veio nesse tempo e intensificou bastante o uso dessas redes sociais, de comunicação à distância, porque sem poder se deslocar fisicamente, as pessoas acabaram se dedicando mais do que antes a essa comunicação à distância. E aí, muito bem lembrado esse caso, Cambridge Analytica, então o Facebook ele afirmou em 16 de março de 2018 que ele recebeu informações do pesquisador, né, que era um professor pesquisador em neurociência cognitiva e comportamental da Universidade de Cambridge, por isso Cambridge Analytica, né? E ele criou, então, um aplicativo, This is Your Digital Life. A partir desse aplicativo, ele calculava as predileções de personalidade dos usuários. Mas para ele calcular essas predileções, ele precisava acessar dados dessas pessoas. E aí ele, então, divulgou um teste de personalidade. E aí um primeiro alerta, né, Thaís? Porque muitos aplicativos hoje são disponibilizados nas redes sociais e às vezes de uma forma assim ingênua, esses aplicativos se vendem como algo, olha, vamos envelhecer uma foto, ou às vezes alguns testes. Esses testes que aparentemente parece que são inofensivos, mas veja, esse aplicativo também, ele então pedia um consentimento nos seus termos e as pessoas, os usuários não leem esses termos porque realmente são muito longos, cansativos. E nos termos estava lá que os usuários, ao fazer login nesse aplicativo, ele teria que fazer por meio da conta do Facebook. E ao fazer isso, então, ele consentia que o criador dessa aplicação teria acesso aos contatos no Facebook. Isso, então, escalonou uma forma de coleta de dados pessoais que, inicialmente, uns 270 mil, aproximadamente, usuários, passou a representar 87 milhões de perfis que foram vasculhados por essa aplicação. Agora, além da pandemia, o que mudou para os dias atuais, se a gente pensar? Infelizmente, quanto à prática, não mudou muita coisa, né? Então, a gente continua constatando a disponibilização desses aplicativos, que muitas vezes as políticas de proteção de dados, termos de uso, ignoram totalmente princípios e fundamentos, desde proteção de dados até direitos básicos constitucionalmente garantidos. E daí a importância da regulação. E aí, na regulação, algumas coisas mudaram, como a gente pode detectar na seara do direito eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral já elaborou algumas resoluções. O que é importante é que essas resoluções trazem alguns limites para o tratamento de dados de eleitores, impulsionamento. Então, isso foi uma coisa boa, né? Mas ainda precisa avançar muito nesse tema. Agora, quanto aos avanços tecnológicos, muita coisa mudou, né? E aí, realmente, os avanços tecnológicos, eles não param e são cada vez mais desafiadores. Então, por exemplo, desde a criação de um vídeo totalmente por inteligência artificial, que é algo bem sofisticado, até algo um pouco mais simples, que é a edição de texto por ChatGPT, por exemplo. Então, a tecnologia avançou bastante. E aí, o regulador, o legislador, não consegue acompanhar na mesma velocidade, né? Esse é um grande problema.
No final de 2022, foi lançado o ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial capaz de responder questões sobre temas variados e auxiliar na execução de tarefas. Quais os principais pontos que essa ferramenta adicionou ao debate sobre o uso de tecnologia nas campanhas eleitorais?
Estávamos comentando do Cambridge Analytica, né, de 2018, e para 2022, foi o lançamento do ChatGPT, a gente teve um intervalo aí de apenas 4 anos. Nesses 4 anos, realmente muita coisa mudou, né? E a gente está ainda aproveitando essa mudança até hoje. O que a gente tinha e ainda tem para fazer uma busca na internet, a gente tem esses buscadores comuns, que a gente coloca as palavras-chave, e o buscador traz textos, links, vídeos, áudios, em que a gente mergulha nesses documentos e extrai uma eventual resposta. Com esse ChatGPT, ela é capaz de gerar texto e entender o texto que a gente sugere como pergunta. Então, a gente pode, diferentemente do buscador simples, a gente pode escrever um texto, escrever eventualmente uma carta, alguma coisa, e o ChatGPT e outros buscadores semelhantes fazem a operação desejada sobre essa carta, sobre esse texto. Esses buscadores, eles têm, assim, em tese, um funcionamento relativamente simples, mas eles foram criados buscando textos disponíveis na web, todo quanto é documento digital, basicamente, livros, sites, jornais, e foi criada uma máquina com uma capacidade de prever palavras futuras, né? Algo bem similar nos textos, quando a gente digita uma mensagem no celular, que ele sugere a palavra ou sugere a palavra seguinte, alguma coisa assim, só que com uma capacidade de previsão muito longa, né, de 500, 600, milhares de palavras à frente. Então, esse que são o que a gente chama de modelos de linguagem atual. Esses modelos de linguagem não têm 2 anos ainda, né? Então, nós estamos vendo o início dessa evolução da IA aí, e muito está por vir. Mas, sob a ótica aí das eleições municipais, Thaís, eu vejo essas máquinas, essas ferramentas, assim, com muito bons olhos, porque como eleitor, por exemplo, vai ser possível você usar uma máquina dessa para, por exemplo, obter o programa do candidato. Eu digo vai ser possível porque essas máquinas, como elas têm que aprender com uma quantidade grande de documentos, elas não são assim atualizadas todos os dias, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, você, para não ficar buscando lá e lendo o programa, a máquina pode trazer o programa para você, ler o programa para você, resumir o programa, caso você não queira ler todas aquelas laudas, você pode solicitar os principais pontos do programa, simplificar o texto, alguma coisa assim, né? Buscar informação sobre o candidato. Então, acho que tem muitas maneiras com que o eleitor pode se beneficiar e ganhar informação, ganhar conhecimento sobre a plataforma do candidato, do partido. E o candidato também, né, Thaís? Porque você sabe, hoje, os candidatos, eles têm que se expor nas mídias sociais, por exemplo, e elas exigem vários formatos. Algumas exigem formatos mais longos, como, por exemplo, um podcast ou um vídeo. E o candidato pode buscar auxílio no ChatGPT para geração de um discurso, eventualmente resumir aquele discurso para fazer um programa menor, um short para divulgar no YouTube, divulgar no Instagram, alterar a proposta de acordo com a plataforma que ele tem ou da plataforma do programa, né, do partido, né? Enfim, implica até numa redução de custo com assessores, com redatores. Mas eu acho que no global, Thaís, a gente sai com uma democracia mais fortalecida com mecanismos desse tipo. Eu acho que é uma grande vantagem que a computação está trazendo para nós, cidadãos.
E aí, gostou dos pontos que a professora Cíntia e o professor Evandro trouxeram? Então corre lá nas plataformas de áudio para ouvir o podcast USP Analisa, que conversou também com a professora Cristina Godoy, outra integrante do grupo TecLaw. Lembrando que o programa está disponível também no canal do IEARP no YouTube. O USP Analisa de hoje termina aqui, mas daqui a 15 dias eu tô de volta para falar sobre as regras que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu sobre o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano. Até lá!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.